Sejam bem-vindos ao Generation Gap, o podcast que explora as diferenças geracionais e culturais entre o Pedro, um homem de meia-idade, e a Bé, uma millennial na casa dos 20. Vamos abordar coisas várias...
Mandar vir o Uber Eats. Queres Mac ou Pizza?
Que aborda, essencialmente, este tipo de coisas. Espero que gostem. E estamos agora preparadíssimos para o episódio 6, certo?
Mas já começou? Já começou. Pois, nem me dás tempo.
Oh, foi o que ela disse. Olha.
Foi? Exato, tu nem me dás tempo, és tão rápido. Tens noção que às vezes tu, quando dizes essa merda do foi o que ela disse, se vira rapidamente contra ti.
Repara que eu já passei... A partir de uma certa altura da vida, eu não quero saber para que lado é que vai, eu quero é que vá.
Estar a ouvir sex tape.
Está aqui o nome de uma sex tape. Está sim, senhora. Tyler Durden. Durden. Ora bem, olha...
Para quem não sabe, esta expressão é do Brooklyn Nine-Nine.
É do Brooklyn Nine-Nine. Eu agora estou a perceber porque é que o meu microfone está a gravar mal, porque eu tive isto virado para o lado durante o episódio anterior.
Bronco. Pronto, é do Brooklyn Nine-Nine que nós aconselhamos vivamente... É muito engraçado.
Epá, eu acho que até agora, eu acho que neste momento toda a gente sabe o que é o Brooklyn Nine-Nine.
Não, há pessoal que não sabe. Sei que há colegas minhas que sabem, porque vi colegas minhas a pôr: oh meu Deus, vai sair a próxima temporada.
Assim? E agora escreveram tudo em caps lock, tipo a velha.
Uma cena de: oh meu Deus, nunca mais sai um novo episódio porque acabámos com a última temporada, tipo aí de 2 dias, 3 episódios.
O problema do binge
assim.
Watch é esse. É o problema do binge watch.
Binge Watch, se parecia uma cena indiana agora.
O problema do Binge Watch. Ah, isto é errado, não posso fazer. Agora já não se pode fazer pronúncias.
Não, nós dissemos no episódio passado que nós íamos ter um episódio que tu vais fazer os teus sotaques.
Não
todos.
Se pode, porque agora é tipo, é blackface, Asian face, Alentejo face.
Ah, pá, para caralho com essa merda, mas alguém de importante desses meios vai ouvir esta merda, mas tu estás a gozar. Toda a gente que aqui está valoriza o humor pelo humor. Desculpem, eu tinha de dizer isto. Eu acho que isto é um tema
sei,
que se tem. Eu acho
sei.
Que isto é um tema
é,
que se tem de abordar.
Queres falar sobre os limites do humor?
E
sobre
não há limites político? Para o humor. Vamos lá ver uma coisa. Não queres
caralho,
ouvir, não.
Opiniões
ouves.
Da pé. Sim, tipo, por favor, continua.
É que a questão é: se eu me sinto pessoalmente tocada por algum tema que seja abordado em algum sítio, pá, tapa os ouvidos, meu. Começa a cantar as Ave-Marias, vai-te pregar, vai fazer o que tu quiseres, mas não estejas a. Uma pessoa está a trabalhar. Tu estás, quando estás no palco, a fazer stand-up, estás a trabalhar.
Sim.
Eu não vou ao senhor do metro dizer-lhe: olhe, não é essa a luz que você deve usar.
O senhor não sabe picar, não
o
sabe
senhor
picar
não
bilhetes.
Sabe picar bilhetes.
Já ninguém pica bilhetes.
Olhe, é assim, você está a conduzir 1 quilómetro acima do limite máximo e eu não quero. Olhe, desculpe lá, mas eu estava a tentar passar pela porta e a mim... A porta deixou passar, mas a senhora que estava atrás de mim já não deixou. É porquê? Era porque ela era mais gorda. Opa, que se foda, meu, por amor de Deus.
Ok, ok.
Não, eu não estou a dizer que se deve desvalorizar minorias.
Eu
estou
a olhar para ti com esta cara
isto.
Porque nunca tínhamos falado nisto desta forma. Por isso é a primeira vez que estamos a falar disto.
Porque isto irrita-me. Eu também tenho vários temas que me tocam e tenho vários temas que eu não gosto de ouvir. Eu não gosto que alguém esteja a abordar à minha frente. Mas se eu vou a um espetáculo de stand-up de propósito, se eu pago um bilhete para ouvir um gajo a dissecar merda, como é óbvio, não é?
Jesus Christ! Eu não sei o que é que eu tenho em casa neste momento.
Eu vou ouvir o que ele tem a dizer. Tipo, é porque senão, quer dizer, voltamos à história do metro. Eu vou comprar um bilhete para o metro é porque quero andar nele.
Eu
quero ir daqui para o cais
claro
do Stré.
Mas
vou ter de passar pelas estações todas no meio, não é?
Claro que sim.
Tipo...
Claro. Mas o problema aqui é... eu ando a debater esta questão há muito tempo. O limite do humor, na verdade, o limite não é o humor.
O limite é a mente das pessoas.
Não, o limite é a qualidade do humor.
Ou isso.
É a qualidade. Uma boa piada não deve ter limite. É aquela coisa... Humor negro tem limite. Epá, tem se for mau... Não é? Se eu chegar a palco e começar a dizer cancro, quer dizer, não,
sim,
que,
porque
não,
há situações
que é
em
nada,
que é,
não é?
Cringe
não,
e apanhas de facto pronto. Muito misógino a falar
e há uma coisa que tem que muitas vezes tu percebes que a opinião existe uma diferença muito grande, e isto em relação a stand-up especificamente. Uma coisa é trabalhares numa piada, em que há coisas que são de opinião, outras que não, outras que são de manufatura do humor. Eu não tenho que ter uma opinião, sei lá, eu tenho imenso humor feito com pronúncias diferentes, com nacionalidades diferentes, com etnias diferentes, com preferências sexuais diferentes, e até agora ainda não tive uma pessoa a chegar ao pé de mim e dizer que se sentiu ofendida com isso.
Tu fazes uma cena com a Bimbi, não é com a Bimbi, é com o quê? Tu tens uma personagem que é brasileira, não é?
Tenho uma personagem brasileira. Oh, gaita.
Oh, pá, eu lembro-me que num espetáculo que nós fomos, ver do teu stand-up
na boutique.
Na boutique, pá, estavam lá dois brasileiros que se riam tanto e estavam a adorar aquela merda. E eu só pensava.
Ah, eu tenho personagens gay e neste caso, eu sei de quem é que estás a falar e era um casal homossexual.
Ah, foi por isso,
pronto.
Foi por isso.
E eu tenho personagens gay no meu stand-up. E até agora, normalmente o que acontece é que os gays são os que percebem melhor aquilo, claro. Yeah. Claro. E vem do facto de eu já ter trabalhado e continuo a trabalhar. Com muitos homens homossexuais e tu vais apanhando características que algumas são comuns a quase toda a gente, não é toda a gente, antes de vir alguém, mas é que não estás a generalizar, mas há características, como há características que são transversais, homens brancos heterossexuais da minha idade, também há características que são transversais a outros grupos demográficos, não é? Podemos falar nisto, não é?
Sim.
Por isso...
Eu acho que as pessoas têm de se mentalizar um bocado que quando vão ver um espetáculo de stand-up é a mesma coisa que estarem a ver um espetáculo de teatro.
Mas sabes que normalmente...
A pessoa está ali a fazer um texto que escreveu para apelar ao sentido do humor das pessoas.
Que normalmente
não
está
ali
malta...
a dizer a sua opinião.
Mas sabes que normalmente nem é a malta que vai ver espetáculos. Porque quem vai ver espetáculos até está disposto a isso.
E opa, exemplos, mais ou menos.
A malta que mais se manifesta negativamente perante o humor, que não seja o humor politicamente correto, ou que não esteja nesta onda do woke e da inclusão e não sei o quê, que também já está a chegar a um nível que está a roçar bastante o ridículo e a roçar-se de uma forma quase promíscua com o ridículo.
Fuck bunnies.
É quase um bocado isso. A malta que mais se manifesta, muitas vezes, é a malta que não levanta a peida para ir ver isso.
Não, estou no Instagram a fazer swipe up.
Claro, claro, porque o ativismo político nas redes sociais dá muito mais likes do que de facto ir tentar perceber. Todas as pessoas que eu conheço criticam humoristas, não gostam de stand-up. Não gostam de stand-up. Ok? É da mesma forma, sei lá, vamos alterar aqui um bocadinho. É eu achar que todos os músicos de jazz são snobs do caralho porque eu não gosto de jazz. E há muitas pessoas que pensam exatamente assim. É um bocado esta a lógica. Tu não gostares de uma forma de expressão...
Como é só que todos os roqueiros...
São os bêbados e drogados e pronto.
E não sei o quê, por
amor. Ou seja, estamos a... Muitas vezes estamos a criticar exatamente... Estamos a criticar e estamos a ser... Estamos a fazer aquilo que estamos a criticar. E esse, para mim, é um problema. Eu, pessoalmente... Eu é sempre pessoalmente. Eu tento fugir desse tipo de controvérsias e porque não gosto mesmo. Não gosto mesmo porque... Pá, ter que argumentar com uma pessoa que, na base da sua argumentação, muitas vezes está uma opinião emocional, faz com que os teus argumentos não servem, porque estás a seguir uma coisa boa exótica chamada racionalidade.
Yeah.
Não é? Pronto, e tem esse... Os limites do humor já se falou tanto, tanto, tanto disto que, pá, podiam correr rios de tinta em páginas de quilómetros quadrados a falar disto, e a verdade é que as pessoas não concordam, porque é uma opinião. É uma opinião. Pá, hoje, olha, calha, mesmo hoje e bem, a minha mãe já morreu. Hoje é dia da mãe, não é?
É?
Hoje é dia da mãe.
Oh.
É verdade. Hoje é domingo, dia caralho que me foda, dia da mãe. Minha mãe já morreu. Eu sou a primeira pessoa a fazer piadas sobre isso. E há pessoas que ficam ofendidas. Agora, já me aconteceu em palco dizer, eu tenho um beat sobre a mãe morta. Eu tenho pessoas a dizer, não devias fazer eu assim. Vocês estão a fazer o quê? Foi a minha mãe que morreu, foi a vossa? Pá, se foi a vossa, pronto. Então façam piadas sobre a vossa mãe morta. Ok? Estejam à vontade. Porque as pessoas não conseguem distinguir o que é a opinião do que é o humor. É uma coisa que é... Porque não é a mesma coisa. Eu posso fazer piadas... É aquela questão do catolicismo ou da religião. Eu faço piadas sobre religião. Agora, eu odeio católicos de todo. De todo. Algumas das minhas pessoas preferidas do mundo são católicas. Ok, odeio certas práticas, odeio certas doutrinas, sem dúvida. Porque acho que são completamente desfasadas no tempo.
Arcaicas.
São arcaicas. Agora, não gosto das pessoas? Não, é mentira.
É isso,
gosto muito.
Não é a tua opinião. É que não estás a ir a uma consulta pedir a um médico, olhe, que medicamento é que me prescreve?
Mas sabes porquê é que a malta ataca os humoristas? Porque é fácil. Tu não vais atacar
são
um político que toma...
enfiados em casa a comer shit e não fazer um caralho.
Porque é fácil, tu não vais atacar um gajo, um político que fez uma proposta de lei que te afetou o dia-a-dia. Não faz. Primeiro, porque não sabes quem ele é. Segundo, não tens inteligência o suficiente ou conhecimento ou cultura para sequer perceber quem é que tomou aquela decisão. Terceiro, é muito difícil lá chegar. Agora, o Zé Maria ou o João Felipe que faz umas piadas no Twitter ou no Facebook, ou no Facebook já nem faz... Ou no Instagram, é fácil de atacar, é fácil de mandar-lhe mensagens, espero que morras, ou racista de merda, ou outra coisa qualquer de merda que eu também já não sei. Isto agora temos todos, a cena é que estamos numa sociedade de polarização, e tu só podes ter duas opções em relação a uma coisa, que é ou adoras ou odeias. E já deixou de haver uma opinião tipo, pá, é interessante o trabalho dele, mas não é a minha cena. As pessoas já não dizem isto, meu. Era simples. Eu estou a imaginar o António Variações se fosse hoje em dia. Se alguém com o mesmo impacto que ele provocou, se fosse hoje em dia, tinhas metade do país a dizer, ah, é maravilhoso, breakthrough, não sei o quê. Tinhas a outra metade a dizer, pá, quero que as morra, não sei. Era isto que tinhas. Por isso em relação pelo menos para mim, em relação aos limites do humor, eu quero que os limites do humor peguem nos limites do humor, untem com vaselina e enfiem buracos escuros e apertados. É o que eu quero. Toda a gente. Quer gostem, quer não. Quer...
All together, now, all together, now. All
bom, depois now, disto, hoje foi. Hoje está a ser assim um bocadinho mais pesado. É o sexto, pá. O sexto é sempre. Estás a falar do programa da TVI? Ai, nem sabes. Ah, tão abençoada que não sabes o que é o All Together Now. Abençoada. Não sabes o que é o All Together Now. A não ser a música, não é?
Sim.
Pronto, que era o que devia ficar por aí.
Pois.
Mas a TVI tem um programa chamado All Together Now.
Ah, é?
Com 100 jurados, porque 4 aparentemente para eles era pouco. Tem 100 jurados, que foi uma maneira de... sinceramente serviu apenas para os jurados porem fotografias no Instagram a dizer que estou na televisão a fazer umas merdas e tenho um botão vermelho na mão. Em relação ao programa, não vale a pena. É daquelas coisas.
Mas isso
que,
pronto, é recente?
É recente.
Ah, está bem, nós não ligamos a box, portanto, como é que eu ia saber?
É verdade, a nossa box está tipo, está aqui tanto talento desperdiçado, ninguém me liga. E nós, cala-te, ó, produto da sociedade consumista. Olha, agora vamos ver se conseguimos, os próximos 7 minutos, falar de uma coisa um bocadinho menos, como é que eu dizer, menos política ou menos coisa. Que é? Tenho apenas uma pergunta para fazer.
Ai,
e é a pergunta.
Está toda
fodida. Ela, coitada, não consegue dormir à tarde. E a pergunta que eu tenho para te fazer é uma pergunta que eu acho que já indagou a mente de muitos homens. Sim, homens. Eu neste momento estou a ser sexista em relação a esta pergunta. É esta pergunta que, meu Deus, porquê espremer borbulhas? Porquê? Porque eu percebo estalar aquelas coisinhas de plástico que têm bolas, eu percebo o prazer, mas porquê olhar para as costas de outro ser vivo e pensar, eu vou espremer esta merda toda, até não haver um bocadinho de sebo naquela pele? Porquê?
Eu sei.
Porquê? É que não, tu neste momento estás como membro representante de um grupo de pessoas...
Não sei, mas eu não sei justificar, sei lá, é satisfatório poder chegar a uma cara imperfeita e torná-la perfeita.
Não, por muito que
BAM!
Te Primeiro, levas-te muito em conta, porque consegues fazer... You're not God, you're a goddess, but not God. Fui sexista e fofinho ao mesmo tempo. Pumba, enche a limite do humor.
Agora fica bem dividida.
Segundo... por muito esforço também, isto, quanto muito esta cara, quanto muito vai ser razoável. E terceiro, como é que voluntariamente estás a pôr a mão numa coisa que é sebo e estás a tirar e pode estar infectada? Porquê?
Vamos lá ver uma coisa.
Vamos,
se fosse para me infectares de alguma forma, Tipo, acho que não preciso ser explícito ao ponto.
Badalhoca, bem uma badalhoca.
Não, não é, mas tipo, quer dizer, há outras vias, não outra... é?
Mas qual é a cena de... Um gajo está quieto, estamos a ver televisão, né? Estamos todos quietos.
Pá, o que tu devias pensar é, ah, ela estava a admirar a minha cara e agora...
E de repente, é que acontece sempre a mesma...
Isto que estava aqui, isto pode-me causar cancro. Não sei, eu digo isto porque tu achas que tudo te causa cancro. O Pedro é daquelas pessoas... que aparece-lhe uma mancha nova no rabo e já diz que tem cancro.
Estatisticamente, eu estou numa idade em que muita gente morre com cancro, não é?
Ele está sempre a dizer, oh meu Deus, tenho aqui uma borbulha. Ai, apareceu uma ferida na perna.
Ui,
será
que é cancro?
Cancro?
No outro dia foi...
foi exatamente isto.
No outro dia foi pior. No outro dia, pá, é a única coisa que eu conheço que provoca estas manchas, duas cicatrizes nas canelas, porque eu bato em todo lado.
Cicatrizes.
No entanto, estava a olhar e eu, pá, a única coisa que faz isto são as manchas de Karpovsky, ou como é que se chama aquela coisa que aparece nos seropositivos já de estado avançado.
Ai, meu Deus
e,
do céu.
E eu depois calei-me, disse isto, e depois pensei, ah, pronto, isto é só hipocondríase. A minha hipocondríase não é aguda, é crónica, ela é crónica, ela está lá. Mas nunca é tipo, bati com o braço, oh meu Deus, vão-me cortar o braço. Não é este nível.
Não, não, tu é aquilo que fica a remoer sobre sim. a coisa. Tipo...
Sim, sim, porque depois também não quer a cura.
Não, porque isso é que é o que me irrita mais.
É
porque
verdade.
Depois ele dói-lhe o tornozelo, ou dói-lhe não sei o quê, não sei o que mais, e eu digo, tudo bem, anda cá, vou-te pôr o creme, vais tomar este comprimido, porque é um anti-inflamatório, ou é um relaxante muscular, vais fazer isto, isto e isto. Acham que ele faz alguma merda?
Não, eu faço o clássico, pá, deslarga-me, isto já passa.
Portanto, é mais giro ficar a pensar eu tenho cancro, vou morrer, do que de facto tomar alguma coisa para resolver a situação iminente.
Já, deixa-me ficar com este sofrimento. Epá, é porque a questão da borbulha, para mim a parte chata é esta. Estamos a ter um momento fixe. Estamos a ver televisão, a ver um filme, há um silêncio, que eu não sei porquê, até agora, de todas as pessoas com quem já vivi, os silêncios são uma coisa chata. E que são o silêncio, é porque se passa alguma coisa.
Ah, é?
É. Se eu receber 5€ por cada vez que há um silêncio e eu ouço a pergunta, o que é que estás a pensar? Estava rico.
Eu não te pergunto isso.
Não perguntas. Tu não perguntas muito, mas começas a fazer coisas. Nomeadamente esta de há um silêncio e eu de repente vejo um olhar na minha direção, vejo assim através do canto do olho e eu penso, foda-se, vai-me espremer, vai-me tirar a cera dos ouvidos, que é outra. Esta para mim é o teu lego, não é? É o teu lego, porque a Beatriz vai buscar uma pinça. Isto é muito nojento. É muito nojento e é doloroso. Mas ela vai buscar uma pinça e deixa-me limpar os teus ouvidos. E está-me a enfiar um bocado de metal. Como é veterinário, eu deixo. Eu deixo, porque penso, pá, esta é uma profissional da saúde, sabe o que é que está a fazer.
Mas eu estou exagerada. A questão é que, tipo, pronto, tens de explicar. Tu fazes placas dentro do ouvido.
Sim, eu poderia ser fornecedor para Fátima.
Pronto.
A nível de cera.
E eu resolvo.
E ela está lá,
está quieta. E poupo-te uma viagem ao centro de saúde onde vão fazer exatamente a mesma
coisa. Onde eu já tive que ir várias vezes.
Água para dentro do ouvido.
É um aspirador, é pior do que isso, é um aspirador.
Mas com água quente.
Não, 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 é um aspirador, é seco, é seco.
Ah,
percebes?
Pois, é como
em vez de vaselina, cuspe, estás a ver? É esse tipo de... Exato, é esse tipo de agressividade, que é sempre um inspirador e
vai
uma rolha. Pronto, e eu não percebo essa coisa dos primeiros borbulhas, por isso se alguém que esteja a ouvir isto sabe de uma prova científica, já foi feito um estudo, porque é que sobretudo, não sei, parceiras, não sei. Não,
it's
não...
satisfying. Olha, a realidade é que existe uma tipa no YouTube, e eu não sabia disto.
Que faz tutoriais
que chama
de primeiras borbulhas.
Dr. Pimple Popper. E ela, literalmente, o trabalho dela é retirar cravos imensos e massivos e...
Maciços. Ou foram-se, não sei. O inglês está a dar cabo do nosso português. Ok. E o trabalho dela é tirar merdas da pele
ela
das
deve
pessoas.
Ser dermatologista, mas pronto, ela põe...
Dermatologista?
Sim.
Eu disseste dramatologista? É uma pessoa que faz dramas.
Mas é
assim,
que
oh, não, que borbulha tão grande.
Tu é que és dramatologista?
O que é que vai fazer da sua pele?
Ela deve ser dermatologista e ela põe os vídeos dela a tirar, tipo... blocos de sebo de costas de pessoas que já... É que a minha dúvida é sempre, quando estas pessoas aparecem na consulta com uma coisa com mais com o tamanho superior a um palmo, eu fico sempre a pensar,
O que é que impediu? Como assim? Como assim só agora?
Ponto número 1. Como assim só agora? Ponto número 2. Como é que tu ainda não pediste ao teu vizinho, isto admitindo que tu não tens nem mulher, nem marido, nem filhos, nem porra nenhuma em casa, como é que tu ainda não pediste ao teu vizinho para simplesmente desfaquear aí atrás, que era para ver se isso saía?
Porque são pessoas como eu, que têm o problema, mas também não querem a cura. Percebes? Por isso é que chega a esse ponto. Pronto.
Têm um problema, mas não querem a cura.
Ah... E é isso. Agora, temos de ir, faltam 15 segundos para batermos nos 20 minutos e nós somos pessoas muito pontuais. No entanto, temos que falar que se calhar para a semana não há podcast. Se calhar, ainda não sabemos, porque temos uma semana muito doida.
Tu tens uma semana muito doida.
Eu tenho
doida.
Uma semana muito
Eu
doida.
Vou fazer anos.
Pois é, a Bé vai fazer um quarto de século. Pã, 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 pã. Estou nova, caraças. Eu daqui a bocado estou a fazer meio século. Estou velho. Vá, pessoal. Despeito das pessoas.
Adeus.
Adeus. Agora em quintas.
Adeus.
Foi uma tentativa do corte de Santa Mar de Alfragide. Adeus, beijinhos. Adeus. Olá, se chegou até aqui, parabéns. Chegou ao final de mais um episódio do...
Generation Gap.
Pronto, isto serve para avisar que nós temos um Instagram do nosso...
Generation Gap.
Onde pode, por exemplo, fazer o quê?
Pôr comentários, podem dar sugestões para os episódios seguintes, não podem dizer mal, só podem dizer bem.
Podem dizer mal, podem, porque é a nossa única forma de crescer.
Eu sou a única que ainda tem de crescer, tu já estás velho mesmo.
Pronto, então é isso, vá. Então, continuação.
Adeus.